Bom dia a todos. Hoje estou trazendo para vocês o assunto referente à ansiedade. E trata-se de um assunto muito extenso, portanto eu procurarei estar ressaltando apenas os aspectos mais relevantes em relação à ansiedade, uma vez que o tempo nosso aqui do nosso encontro é relativamente curto. Portanto, vamos direto ao assunto. Ansiedade. O que é ansiedade? Bem, a ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio relacionado a esse estado de ansiedade. Pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremos em situações simples da rotina, além de alguns sintomas físicos, o que atrapalha sua atividade cotidiana, já que eles são difíceis de controlar. Assim sendo, os distúrbios de ansiedade podem ser tratados. Vamos falar sobre alguns tipos rapidamente, só citando, mas principalmente as causas e os sintomas. Então, a ansiedade é algo muito próximo da preocupação. E preocupação nada mais é do que um aspecto do medo, um temor de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Todos esses componentes são necessários para a nossa evolução e sobrevivência. O que não pode ocorrer é um exagero de qualquer um deles. Na verdade, pessoal, a pessoa ansiosa, ela traduz muito excesso de futuro, ela vive muito no futuro. Assim sendo, desencadeando todas as sintomatologias que eu passarei a relatar para vocês. Mas o tempo prolongado desse estado de ansiedade, a chamada ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão e o estresse interno e pode levar ao surgimento do medo específico ou até mesmo irreal. A pessoa passa a preocupar-se com algo que realmente não existe. Assim sendo, a ansiedade é basicamente uma resposta do corpo vinda do sistema nervoso autônomo que age independente do nosso pensamento racional. Seria como se fosse um reflexo. Ele tem a porção simpática, que tem reações de respostas ao estresse, preparando o corpo para fugir ou lutar em uma situação de perigo. Isso ocorre com a liberação de alguns hormônios, de algumas substâncias, especificamente a adrenalina. A adrenalina, ela pode acelerar os batimentos cardíacos, ela contrai os vasos sanguíneos para levar o sangue mais rapidamente à periferia do corpo, sempre preparando para essa situação que eu acabei de descrever para vocês, de a pessoa adquire um estado de instintivo de fugir ou enfrentar a situação. Portanto, o coração aumenta o aceleramento cardíaco. Os brônquios nos pulmões, eles dilatam para aumentar a respiração e o consumo de oxigênio, favorecendo o trabalho cardíaco. Ocorre também uma diminuição do movimento dos intestinos para guardar energia para outras ações. As pupilas, elas ficam dilatadas, as pupilas dos olhos ficam dilatadas para melhorar a visão mesmo em pouca luz. E como outra alteração no organismo seria aumentar a liberação da glicose no sangue para dar mais energia às células. O estado de transtorno de ansiedade gera aumento do açúcar no sangue. Portanto, os diabéticos que já têm o excesso de açúcar no sangue, eles ficam particularmente afetados com o estado de ansiedade. Ocorre a liberação de um hormônio chamado cortisol nesse processo, que traz alguns outros impactos ao corpo, como aumentar a gordura do corpo, inibição do suco do estômago, da parede, a parede do estômago, ela fica mais afetada em função do aumento do ácido do estômago. E todos esses conjuntos dessas alterações que eu acabei de descrever para vocês acabam trazendo fadiga ao cérebro da pessoa. Assim sendo, a ansiedade e seus transtornos podem causar sintomas tanto mentais quanto físicos. Os sintomas psicológicos da ansiedade seria a pessoa permanecer em constante tensão ou nervosismo, uma sensação de algo ruim que vai acontecer. A pessoa passa a ter problemas de concentração, um medo constante de qualquer situação mais corriqueira do dia a dia. Assim sendo, há um descontrole sobre os pensamentos, principalmente a pessoa tem dificuldade em esquecer aquele foco de tensão que a preocupa. A pessoa passa a ter distúrbios para dormir, uma irritabilidade constante, e o seu sono ele se torna intranquilo, passando a apresentar agitação dos braços e das pernas. Existem algumas situações específicas de ansiedade que, pelo fato de ser assuntos à parte, eu me privarei de estar citando para vocês, mas passarei até a só descrever rapidamente algumas situações de ansiedade. O primeiro é o mais corriqueiro, são os ataques de pânico. Os ataques de pânico são uma reação comum aos transtornos de ansiedade. Sensação de nervosismo, sensação de morte, tonturas, vertigens e problemas gastrointestinais. Poderemos ter também transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ocorre quando a ansiedade persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia. Temos também as fobias sociais. Esse distúrbio é caracterizado pelo extremo desconforto e pavor com situações sociais, como ambientes novos, desconhecidos, cheios de pessoas estranhas, encontros sociais, falar em público e outras situações desse tipo. Encontramos também quadros de ansiedade nas pessoas que padecem de fobias específicas, como claustrofobia, que é medo de lugares fechados, aracnofobia, que é medo de aranha, agorafobia, que é medo de ficar sozinho em lugares amplos ou públicos, e por aí vai. Temos os transtornos obsessivo-compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, que é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade. Sua principal característica é a presença de crises recorrentes de pensamentos obsessivos, intrusivos, e alguns casos comportamentais compulsivos e repetitivos. Fazendo uma analogia, seria como aquele disco riscado que repete sempre o mesmo ponto daquilo que está gravado. A agulha agarra naquele ponto que está riscado no disco e a música fica repetindo exatamente aquele ponto ali da música. Fazendo analogia, a pessoa tem comportamentos de repetição. O toque, a pessoa tem verdadeiras manias das mais variadas possíveis, e isso nada mais é do que a manifestação da ansiedade. E por fim, nós temos também a ansiedade noturna, que está relacionada à privação do sono, reduzindo a qualidade de vida de quem sofre com o problema. De acordo com a Associação de Ansiedade e Depressão da América, 50% dos adultos afirmam experimentar maiores níveis do distúrbio emocional durante a noite. São pessoas que, quando vão chegando à noite, elas já começam a ter uma manifestação de ansiedade. Como causas, nós poderíamos citar a genética, ou seja, existe um histórico familiar, o próprio ambiente que a pessoa vive, com eventos traumáticos e estressantes, A modalidade do pensamento, ou seja, a forma como a pessoa estrutura seus pensamentos ou linhas de raciocínio e, consequentemente, encara as situações do dia a dia e as doenças físicas. Como os fatores de risco, nós temos eventos traumáticos na infância ou mesmo na vida adulta, estresse relacionado a doenças físicas sérias, o acúmulo de estresse. E, como eu disse, o tipo de personalidade, já que algumas pessoas têm uma personalidade naturalmente ansiosa. Poderia citar para vocês aquelas pessoas que são perfeccionistas, que gostam das coisas muito certinhas, ou mesmo daquelas pessoas controladoras, que têm uma atitude de controlar tudo que está ao em volta. E como outro fator de risco, e que potencializa a ansiedade, seria o abuso de substâncias como o álcool, o cigarro e drogas ilícitas. O tratamento da ansiedade, naturalmente, seria a pessoa deverá procurar um profissional capacitado para esse tipo de abordagem. Normalmente, as pessoas podem estar solicitando o serviço de um clínico geral ou mesmo especificamente um psiquiatra ou um psicólogo. Como eu disse, o assunto é muito extenso, portanto eu já me dou por satisfeito na manhã de hoje. E sempre lembrando que esse espaço está sendo patrocinado pela loja da Ana Maria Calgaro, que é a loja conhecida como Mundo Natural, onde você encontra produtos para a sua saúde e o seu bem-estar. Sempre somos bem recebidos e bem atendidos pela Ana Maria. E eu deixo uma saudação a todos. Muito obrigado pela atenção e sempre lembrando que continuo atendendo em Nova Prata, cujo o telefone é 9629-4018. O meu consultório fica num prédio em frente ao hospital de Nova Prata, no sétimo andar, e as pessoas que assim o desejarem e ou necessitarem, basta estar nos ligando para este número 9629-4018. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.